O Supremo Tribunal Federal, que julgou o Mensalão, vai discutir à noite, hoje, se libera o uso do livro Caçadas de Pedrinho. Isso mesmo, o livro de Monteiro Lobato, que faz parte daquela coletânea do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Boa tarde. A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Fux, após o Supremo Tribunal receber um mandado de segurança impetrado pelo Instituto de Advocacia Racial, o LARA, e pelo técnico em gestão educacional, Antônio Gomes Neto, alegando que a obra de Monteiro Lobato possui afirmações racistas. O debate não é novo. Há 2 anos atrás, em 2010, após uma denúncia da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, o Conselho Nacional de Educação determinou a retirada da obra das escolas. A repercussão da infeliz prática do Conselho Nacional de Educação foi questionada depois pelo Ministério, pelo MEC. E aí o Conselho Nacional acabou reconsiderando sua decisão e voltou com as obras de Monteiro Lobato para as escolas públicas. Agora a discussão volta de novo. E agora está no Supremo Tribunal Federal. O Instituto e o técnico do Instituto querem que o mandato do Conselho Nacional de Educação seja revogado, ou seja, que as obras de Monteiro Lobato sejam censuradas de novo e proibidas de serem liberadas para as escolas públicas. Evitar que os jovens tenham a leitura de Monteiro Lobato, porque há afirmações preconceituosas na leitura. Duas frases são mais marcantes e que se diz que nessas frases há conotação de preconceito. Não esquecendo que Monteiro Lobato publicou seu livro, Caçadas de Pedrinho, em 1933. As frases são as seguintes. Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão. E a outra frase é: não é à toa que macacos se parecem tanto com os homens, só dizem bobagens. Bom, existe realmente racismo na obra de Monteiro Lobato? Como compreender esse tipo de atitude do poder público e essa discussão que o Supremo Tribunal Federal faz hoje? Para conversarmos sobre esse tema, eu falo agora com Cláudia Beghini, que é professora de literatura. Ela é mestre em letras pela Universidade Estadual de Londrina. Professora Cláudia, boa tarde.
Boa tarde.
Monteiro Lobato merece ir para o Supremo Tribunal, professora?
Não, eu não acho que tenha fundamento essa posição do Conselho Nacional de Educação, essa acusação, não. Não faz muito sentido.
E por que existe essa discussão sobre preconceito na obra dele?
Isso é engraçado. Eu sempre converso com os meus alunos sobre isso. Há uma tendência em olhar a literatura como um manual de comportamento, né? O que é uma tolice sem tamanho. O autor é uma figura que reflete sobre o seu contexto, né? Escreve a sua obra dentro de um contexto histórico. Se há ou não algum teor racista em uma frase ou outra do Monteiro Lobato, isso é uma questão do contexto no qual ele viveu. E isso existir e o aluno lidar com esse tipo de frase é extremamente rico para a discussão em sala de aula, é extremamente rico para ele entender como o homem pensa em cada época, e não há nada de errado em um autor manifestar em falas do seu narrador ou das suas personagens sentimentos que não sejam nobres, né? Essa é uma posição bem firme minha, né? E creio de que quem leia, né? Nossa, eu não vou poder ler um livro da antiguidade clássica que mostra uma posição, por exemplo, de corrupção. Muito pelo contrário, é isso que enriquece, que faz com que nós entendamos o sentimento universal do homem. Então, eu acho uma grande tolice tudo isso. É absolutamente tolo, né? É tolo mesmo. Né?
Professora, existem duas coisas tão importantes a se destacar. Então, está se julgando o todo da obra pela parte, acho que essa é uma questão que a senhora coloca que fica bem claro. E uma outra coisa também é essa descontextualização. Quer dizer, existe um contexto em 1933...
Eu não escutei, perdão.
Existem dois elementos importantes a serem discutidos aí. Nós estamos julgando o todo da obra do Monteiro Lobato pelas partes, né? Pela parte a gente julga o todo. E nós temos aí uma descontextualização de época, né?
Isso. Eu compreendi parcialmente o que você disse, mas sim, o problema hoje é que você acaba analisando uma frase do autor, né, solta do contexto, o que faz com que essa frase fique muito mais pesada do que ela é. Mas se você lê a obra do Monteiro Lobato, realmente você encontra falas que o Monteiro não era leve. O Monteiro entrou para a história, o Monteiro Lobato entrou para a história como uma figura extremamente polêmica. Não faz questão, no seu tempo ele não fez questão nenhuma de parecer neutro, nem ser amiguinho de quem lia os livros dele. Apesar de nós conhecermos o Monteiro Lobato como autor de literatura infantil, né, ele é um autor de literatura adulta, né, ele escreveu muita literatura adulta. E a sua articulação no jornal sempre foi uma articulação polêmica. Então eu imagino que ele hoje, se pudesse ouvir tudo isso que está sendo dito, ele ia até gostar, porque ele acharia muito engraçado essa briga toda em torno da sua obra, pensando, ah, ele é racista, ele não é racista, porque na verdade fazer barulho em relação à literatura faz com que as pessoas pensem no porquê da literatura, na função da literatura na vida das pessoas, no o que se pode esperar da literatura. Então, o Monteiro Lobato sempre foi polêmico e acho que a continuidade da polêmica é resultado da sua postura como autor mesmo. Então, isso está acontecendo hoje, faz todo sentido. Agora, se você analisar as frases soltas do contexto, elas ficam muito piores do que dentro da obra. Agora, sem dúvida, quando ele faz uma comparação entre homens e macacos, você fala assim, nossa, que coisa mais absurda, porque a tia Anastácia era negra. Entretanto, o Monteiro Lobato também faz essas comparações quando ele lida com um homem que não é negro, que é um homem branco, né? Então não é uma questão apenas de etnia. É uma questão que tem relação com o fato histórico da época, eles ainda estão profundamente influenciados pelo darwinismo, pelo pensamento do final do século XIX. Então essas comparações aparecem em obras do naturalismo e, consequentemente, vão aparecer no pré-modernismo também. Então é engraçado que uma obra de literatura infantil tenha de ser uma obra neutra politicamente. Isso não faz sentido algum. É absolutamente pertinente trabalhar Caçadas de Pedrinho na escola. Isso não pode ser vetado de modo algum, porque isso tira da escola o poder de discussão, o poder de reflexão, o poder de análise de contexto. Então, mas eu creio que o Monteiro Lobato ia até achar engraçado tudo isso.
Professora, nós podemos dizer então que o professor que lida com esta obra, ele tem um papel fundamental para poder orientar o aluno e aproveitar isso.
Mas o papel de mediação, você sabe que às vezes eu vejo a escola ainda apresentando um professor que simplesmente dá aula expositiva, né? A gente ainda tem essa escola como preponderante, mas uma boa escola hoje é a escola não que o professor vai para a sala de aula e faz uma aula expositiva mostrando a verdade sobre tudo. É justamente esse papel de mediação, é o aluno ler, levar a obra para o aluno, fazê-lo se confrontar com a obra em si, nossa, fazê-lo ler Monteiro Lobato, infantil, que não é só infantil. Monteiro Lobato faz reflexões absolutamente profundas sobre o comportamento humano. Então, pegar a partir de uma obra infantil e mediar a reflexão desse aluno para questões universais que são essenciais para esse aluno enquanto formação de cidadão. Então, sim, o professor tem um papel essencial na mediação com as obras. E um aluno outro dia me perguntou, agora há pouco, quando eu disse para ele que ia dar entrevista, ele falou assim, ah, professora, mas e se esse menino pega o livro sozinho? Né? O que a gente faz? Né? É viável? Eu falei, porque se ele se inquietar, ele vai procurar alguém, ele vai perguntar para alguém e tem de estar lá um professor ou tem de existir alguém esclarecido contando para esse menino que livro algum é manual de comportamento. Que o livro é um fragmento de mundo, né, do mundo mesmo, às vezes muito mais verossímil do que aquilo que a gente vê com os próprios olhos, que é um fragmento de realidade pensado por alguém que nos faz refletir, que nos permite extrapolar a nossa capacidade de ler as coisas. É o que eu acredito que o professor tenha de fazer isso, sim.
Nós temos hoje muito pouca leitura na escola. A senhora deve testemunhar um pouco isso, né? E parece que quando se faz o julgamento de um autor como Monteiro Lobato, parece até que quem julga não conhece também o autor, né?
Não conhece o autor e não conhece a função da literatura. Eu até discordo um pouquinho do fato de ter pouca leitura. Eu sinto que os meus alunos leem cada vez mais. As pessoas acham isso estranho, eles leem. Só que é muito difícil fazê-los ler os grandes nomes da literatura. Eles leem muito, mas eles leem mais aquela literatura de aventura, e tem muita coisa boa aparecendo aí. Agora, mediar essa relação com a literatura, com a leitura dos clássicos, essa é uma mediação que exige muita habilidade, porque implica em conhecimento de vocabulário, implica em reflexão sobre o contexto, né? Então, eu falo, um professor hoje, ele tem que ser muito sagaz para poder tentar, né, captar esse aluno que é um bom leitor de literatura de entretenimento, de literatura de ficção, de aventura, de literatura fantástica, né, que eles amam, né, há uma tradição forte hoje, o mercado de editorial não tem nenhuma queixa de venda de livros, eu acredito, mas a mediação com esses clássicos, essa sim, dá um trabalhinho básico, né, dá.
Então significa que mais do que julgar, nós precisamos de bons professores qualificados, é isso?
Sempre. Nossa, mais do que julgar, nós precisamos de gente pensando qual é a função da literatura e valorizando a literatura de outros tempos, porque esses meninos, eu sempre penso nos meus alunos como jovens, eles precisam saber que as coisas não foram inventadas agora. Há uma tendência muito grande de achar que tudo é muito novo, né? Porque a gente vive nesse mundo de tecnologia, mas eu me lembro quando eu fui ler Satyricon, né, eu levei um choque ao perceber que tinha já histórias retratando homossexualismo na Roma Antiga. E foi maravilhoso. Por quê? Porque isso desmistifica a frase que a gente ouve dos mais velhos hoje. Nossa, hoje o mundo está absolutamente perdido. Que é uma tolice, né? O mundo sempre esteve perdido, ou sempre se achou, enfim. Então eu gosto muito de falar para os alunos, olha, você acha que isso tudo é muito novo? Não é novo, né? Olha, vamos ler tal livro. E a gente vai lá para o passado remoto, isso é muito bom, fazer essa mediação com eles, porque eles esperam isso do professor. Eles esperam um professor que tenha um arcabouço que permita que eles mediem o conhecimento que eles têm com o do professor. Eu gosto da palavra mediação, gosto bastante.
Professora Cláudia Bedini, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Obrigado.
Obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Um abraço.
Conversei com a professora de literatura. Ela é mestre em letras pela Universidade Estadual de Londrina. Conversei com Cláudia Bedini. A professora Cláudia falou sobre Monteiro Lobato, que agora vai ser julgado hoje no Supremo Tribunal Federal pela sua obra As Caçadas de Pedrinho. Frases na obra, segundo membros, alguns representantes, o Antônio Gomes, que é representante técnico de gestão educacional, e também os representantes do Instituto de Advocacia Racial, falam que a obra de Monteiro Lobato tem caráter preconceituoso, racista. Duas frases estariam aí demonstrando preconceito. E a professora Cláudia Bedini acabou de mostrar que não é muito bem uma questão de censurar Monteiro Lobato, mas de entendê-lo. E um bom professor mediando faria isso.